O irmão Schneider já expressou um grande número de pensamentos valiosos e eu gostaria de destacar um que lembra a palavra de Colossenses 3:17 que o irmão Schmidt leu aqui ontem à noite. Ele fez a seguinte pergunta: quem tem o direito de se reunir em nome do Senhor? Quem tem o direito de realmente se reunir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de fato se reunir, e referir-se a Ele com razão, reunir-se em seu nome com razão, reunir-se no seu nome? Sabemos que está escrito: muitos virão naquele dia e dirão: não fizemos isto e aquilo no teu nome e mais outra coisa? E ele dirá: não vos conheço. Tem que ser pessoas a quem esse nome foi revelado pelo Espírito. Pessoas que conhecem o significado do nome de Jesus. Tu o chamarás de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. São pessoas que vivenciaram o Senhor. Hoje, pouco antes da reunião, ouvi uma fita cassete, depois outra, uma pela metade e a outra inteira. Você sabe que a diferença de fuso horário faz com que seja preciso recuperar essas 7 horas, e assim acordei muito cedo e ouvi um falar sobre os 7 trovões e o outro também. E a propósito, no voo eu li o que me foi dado em Singapura. E eu tenho que dizer, eu espero que vocês também vejam isso assim: nós levamos tudo o que está na palavra de Deus e o que nos foi passado por boca chamada, levamos muito a sério. Muito a sério. Isso significa que cremos que Deus falou por meio de sua palavra. E nós cremos que Ele enviou o seu servo e profeta para nos trazer de volta a essa palavra. Então, todavia, dói quando leio aqui no livro dos 7 selos, quando o irmão Branham diz: vocês precisam discernir se é assim diz o Senhor ou se eu disse isso por conta própria. E esse é um ponto. Há algo tão profundo justamente nessa expressão. Foi tudo revelação? Foi tudo obrigatório? Foi tudo? Ou ele disse aqui e ali algo, talvez, que fosse dele e não do Senhor? Agora alguém perguntará: se isso é possível, em que situação nós nos encontramos? Quem se atreveria a dizer agora: isso é revelação, isso não é, isso é de Deus, isso não é de Deus? Hoje, como já foi dito, tive tempo desde as 6:15 da manhã e ouvi algumas coisas com benevolência, e só o que foi dito em uma pregação sobre os 7 trovões, primeiro foram 7 mensageiros nas 7 eras da congregação, que eram as vozes dos 7 trovões, e então, de repente, havia a noiva nos últimos dias, o fruto da mensagem, os 7 trovões, e isso passou assim de um galho para o outro. Eu não quero sequer julgar sobre isso, porque eu não fui enviado para isso. Mas para completar esse pensamento, isso me ocupa de forma especial, porque eu penso que nós chegamos a um ponto de virada. Nós fizemos o que pudemos para divulgar a mensagem, nos abstivemos de qualquer interpretação, tomamos distância disso, porque sabemos exatamente que nenhum ser humano tem o direito de interpretar. Somente Deus. Ele somente Deus. E quando Deus faz algo, não é preciso ajudá-lo. Então todos nós sentiremos, perceberemos e saberemos que é a mão do Senhor. O irmão cujo livro eu li, e que ele foi assim muito longe, um homem de Singapura, ele escreveu que os sete trovões finalmente se revelariam em sete homens que viajariam por toda a terra. Isso foi para ele então o ponto principal dos sete trovões, sete irmãos especialmente ungidos, que seriam então um só espírito e através dos quais essa coisa poderosa aconteceria. Existem inúmeras interpretações sobre isso, e eu devo dizer honestamente, há também diferentes declarações da boca do irmão Branham sobre isso. E isso faz a coisa muito complicada. Se houvesse uma única expressão, uma única possibilidade, então sequer teria surgido nenhuma discussão. Mas no momento em que algumas coisas sobre um e o mesmo assunto são colocadas em discussão, então temos a possibilidade de escolher e também a possibilidade da escolha errada. E, portanto, agora a questão, a pergunta muito séria, como podemos saber definitivamente o que realmente é verdade, o que realmente é certo? E aí não temos outra escolha a não ser afirmar que precisamos voltar à palavra de Deus para obter a resposta definitiva e obrigatória da própria palavra de Deus. Não há outra maneira, não há outro caminho. E se o tempo no qual chegamos já é tão sério, e isso também o irmão Schneider disse, de certa forma assim, sentimos que o tempo está chegando ao fim, e eu creio nisso de todo o coração, todos nós cremos nisso. E da mesma forma cremos que Deus finalizará sua obra. Sim, tem que finalizar, não que nós tenhamos que obrigá-lo, mas ele começou e ele a finalizará. Vamos supor que o irmão Branham estivesse certo no que ele disse, que os sete trovões ou um trovão são sempre a voz de Deus. Sempre a voz de Deus. Isso eu creio, acima de tudo, o que já foi dito desde então, que Deus é que realmente fala, e quando Ele fala, então acontece. Quando Ele ordena, então fica estabelecido. E então pode realmente ser que um agir final de Deus na congregação associado à fala direta de Deus como revelação divina nos seja concedida e saia de nossos lábios e que então seja pronunciado de forma vinculativa, obrigatória, em nome do Senhor, o que Ele falou. Vocês entendem isso? Eu não consegui sequer me preparar para isso, porque eu tinha ouvido demais, mas de vez em quando também é preciso ouvir o que outros dizem para então poder se aproximar mais da questão. Creiam em mim. Isso é realmente importante para mim. Não se trata apenas de mim ou de alguns que estão aqui hoje. Trata-se, de fato, da noiva em todo o mundo. E cada um pode pensar como quiser e ordenar a coisa como bem entender. Mas, quando de fato chega ao ponto, então todos os irmãos em todo o mundo terão que confessar que nenhum deles tem um chamado e uma comissão direta. E se vocês creem isso de mim ou não, as pessoas estão esperando que Deus avance e conclua a sua obra. Quando eu penso que, como eu já disse, muitas coisas foram ditas sem chegar a um consenso, nossa mentalidade é diferente. Quando nós tratamos de um tema, então nos preocupamos em garantir que no fim dessa abordagem haja uma imagem, um quadro claro daquilo que foi dito, do que foi tratado. Se no fim de um ensinamento não houver um quadro claro, uma linguagem impecável, você sabe o que eu quero dizer? Então, ainda se tem a impressão de que falta ainda o ponto no I, que a questão ainda não encontrou o seu ponto culminante, sua conclusão. Mas nós cremos que Deus vai trazer a sua obra à finalização. E como acabei de dizer, eu só quero ler isso rapidamente, na verdade, isso já me entristeceu um pouco novamente. E talvez eu possa expressar isso aqui também. Nós estamos aqui em casa, não é preciso sempre ser pregado, às vezes também pode ser conversado, assim, face a face. Nada me afeta mais do que a constatação de que o irmão Branham disse sobre o mesmo assunto coisas diferentes. Nada me rasga mais interiormente do que ter que admitir que também aqui algumas coisas ainda precisam ser um pouco ordenadas e enfileiradas. Eu teria preferido que tudo fosse passado de forma clara e ordenada, que não tivéssemos absolutamente nada para ordenar aqui, mas sim uma visão geral completa com a última ordem de visão divina de todas as coisas, assim, uma após outra, como deveria acontecer e tem que acontecer. Isso seria, para mim, um motivo para regozijar, para louvar, e eu não sei se eu saltaria pelo muro, mas eu saltaria por esse púlpito aí. Eu era muito bom antigamente em ginástica física, mas infelizmente esse não é o caso. Assim como na profecia bíblica, as coisas foram dispersas, de fato espalhadas, e eu não estou de mal com ninguém que simplesmente diga, mas eu não consigo mais acompanhar, eu não consigo entender. E também contemplamos aqui quantas vezes se falava no mesmo contexto da primeira, segunda ou de uma outra vinda de Cristo no Antigo Testamento. Peguem simplesmente Malaquias 3, versículo 1. Lá não está somente, eis que eu envio o meu anjo diante de mim, para que ele prepare o caminho diante de mim, mas também ele sentará como um refinador e purificará os filhos de Levi e assim por diante. Isso acontece passo a passo, de um para o outro, em uma única frase. Na primeira vinda, a primeira parte foi cumprida. Na segunda, a segunda parte será cumprida. E mesmo assim, tudo é dito assim, com um só sopro. Ou as montanhas saltarão, e o que foram para vós as montanhas que saltassem, vós vales que exultasses, e assim por diante. Há tantas coisas, eu gostaria de ter tempo para enumerá-las, mas aqui, por exemplo, uma coisa que eu li há pouco, quando cheguei aqui, e está no Livro dos Selos, na página 46, escrito: o nome de Jesus na terra era Redentor. Jesus, aqui na terra, ele era o Redentor. Isto é verdadeiro. Mas quando ele venceu a morte e o inferno e subiu às alturas, e ele recebeu um novo nome. E por isso que eles se apresentam com tanto barulho e mesmo assim não recebem nada, isso será revelado nos trovões. uma declaração forte. Quando eu leio nas Santas Escrituras, então eu vejo que no fim, bem no fim, quando o aperfeiçoamento vier, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará quem? A quem? Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até a absoluta consumação, até que o último inimigo seja colocado por esse cabelo dos seus pés, será isso válido, que no nome de Jesus Cristo todos os joelhos se dobrarão, todos aqueles que estão no céu e na terra. Agora, pessoas que dizem, o irmão Brandt disse aqui que o novo nome foi revelado, ele o recebeu e será revelado nos trovões. Eu não posso sequer enumerar todos os nomes que já foram escritos e anunciados, mas a pergunta é, como podemos ordenar biblicamente? Essa é a pergunta. E justamente isso é precisamente a tarefa principal que Deus nos deu. E eu não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Eu não posso fazer outra coisa. Eu estou ligado a Deus e à palavra de Deus para o tempo e para a eternidade. Isso tem que ficar claro a partir da palavra de Deus. Tem que surgir claramente. Portanto, não se pode simplesmente pular de uma expressão para outra, de uma citação para outra. Nós temos que levar as coisas de volta à palavra de Deus. Eu não sei se escrevi isso, provavelmente não, mas eu quero mostrar para vocês, a partir das Santas Escrituras, que esse novo nome somente valerá quando toda a multidão dos vencedores estiver reunida. Então, esse novo nome, ele encontrará validade e terá aplicação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais perderá o seu lugar ali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Essa é uma das sete promessas ligadas às sete cartas em cada era da congregação, exatamente como está escrito no capítulo 2, versículos 25, 26 e 27. Apocalipse 2, também, refiro-me somente à promessa que foi dada aos vencedores nas diferentes eras da congregação, que será concedida coletivamente a todos os vencedores no fim. Aqui está escrito em Apocalipse 2, versículo 25, apenas retém o que tens até que eu venha, e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele os governará com vara de ferro, como se quebrasse vasos de barro, e assim por diante, assim por diante. Nós sabemos exatamente que essa promessa refere ao governo com Cristo no milênio. Vocês podem pegar cada promessa nas sete cartas, e nenhuma delas se tornará realidade antes do arrebatamento, nenhuma delas. Cada uma das sete promessas é dada à multidão dos vencedores. Quando a multidão dos vencedores, na vinda do Senhor, no retorno de Jesus Cristo, quando os mortos ressuscitarem e nós formos transformados e levados, tomados para o Senhor, coletivamente, tudo o que foi dito aos vencedores será concedido àqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles herdarão tudo o que foi prometido aos vencedores. Nem antes e nem depois. É isso que é, isso que é. Eu não quero dizer assim diz a Santa Escritura, mas assim ela diz, porque está escrito assim. E para nós, isso é muito importante que não simplesmente coloquemos as coisas em um outro tempo, mas, de fato, deixemos elas lá onde elas pertencem e onde foram colocadas por Deus. Eu vou ler para vocês a promessa da última congregação aos vencedores da última congregação, da última era da congregação. Ela nos mostrará melhor o que significa e quando se cumprirá. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora vem a promessa para os vencedores. Versículo 21. A quem vencer, concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Também isso não se tornará realidade antes, mas quando chegar o momento. E sabemos que Cristo, como filho de Davi, então subirá ao trono da sua glória. Ao trono da sua glória. Agora ele está no trono de Deus no céu. Mas quando o reinado começar, ele sentará no seu trono e nós com ele. Assim como ele venceu e sentou no trono do Pai, todos os que vencerem com ele se sentarão em seu trono. E o seu trono é o trono de Davi. Ó, como o coração se alegra e exulta. Assim, quando se olha o registro genealógico, há uma breve e concisa menção, Jesus Cristo, tal e tal, e então está filho de Abraão, filho de Davi. E então chega-se ao assunto, por que esses dois homens foram mencionados no registro genealógico de Jesus Cristo? Porque não sabe quem quantos ou quem mais. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E então começa, Abraão foi o pai de Isaac e assim por diante. Por que esses dois são mencionados? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Havia muitos outros que formavam toda a série, a linhagem, e aqui esses dois são mencionados. Que maravilhoso. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus para Isaac, e em Isaac também foi representado de forma prática, pois ele carregou a lenha para o altar que foi construído, no qual ele foi sacrificado. Cristo, o Filho Prometido, carregou a cruz na qual ele foi crucificado. Aqui uma promessa, lá promessa. Aqui bênção, ali bênção. Aqui carregar a cruz, lá carregar a lenha. E o que foi com Davi? Deus lhe disse, nunca te faltará um descendente em teu trono. Teu trono será estabelecido para sempre, eternamente. E eu lhe darei as graças certas de Davi, que não podem ser quebradas. Lá uma linhagem terrena, Deus não permitiu que nada quebrasse suas promessas, nem o fracasso humano, nem qualquer outra coisa. Deus realizou o seu plano, independentemente se os homens falharam, fracassaram ou não, Deus não pode fracassar, e o seu plano é um plano eterno, e nós temos que nos deixar inserir nesse plano de Deus. Mas agora vamos chegar a um ponto que também me moveu. Isso está na introdução aos selos, nas duas pregações que foram feitas antes do primeiro selo. Deus oculto e revelado em simplicidade é o primeiro, e o segundo é, creio eu, sim, vocês mesmos podem verificar, de qualquer forma aqui, introdução aos selos, aqui está na página 78, na última linha. Está escrito, depois que os selos forem quebrados e o mistério revelado, o anjo, o mensageiro, descerá, Cristo, que colocará um pé na terra e o outro no mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Pensem nisso, que esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Uma afirmação séria me foi apresentada com grande insistência. Se eu não creio nisso, que Cristo, como anjo da aliança, veio à terra no tempo do sétimo mensageiro, quando estava sobre a terra, e quem ler isso aqui simplesmente tem que dizer: foi assim que o irmão Branham disse, e não se pode interpretar de outra forma, ou não apresentar de outra forma, mas aqui está escrito literalmente. Pense nisso, esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. O que vocês acham se eu agora mostrar para vocês que o mesmo irmão Branham diz que Cristo, nesse tempo, de acordo com Apocalipse 10, vem aos judeus e que a congregação já está finalizada nesse tempo? Eu li a página 76. O livro selado com sete selos será revelado ao mesmo tempo que os sete trovões de Apocalipse 10. Vamos abrir Apocalipse 10 para que vocês vejam o contexto antes de continuarmos. Isso se refere ao fim dos tempos. Agora vem texto bíblico. Depois disso, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sob sua cabeça. Agora, novamente, irmão Branham. Se vocês prestarem atenção, é Cristo. No Antigo Testamento, ele é chamado de anjo da aliança. Ele agora vem aos judeus, porque a congregação já está aperfeiçoada. Sim, irmão Schmidt, você diz bem alto assim, aleluia. Você poderia ter dito amém antes, não é? Sim, aqui temos o ponto, e todos sabem, o irmão Branham disse isso. Vocês podem ler no selo, está dito, e Romanos 11 confirma isso. Somente quando o número completo dos gentios tiver entrado, Deus se voltará para o povo de Israel. Vocês entendem isso? Agora, por um lado, o sétimo anjo está na terra, quando o anjo da aliança desce. Por outro lado, porém, o anjo da aliança só virá aos judeus, ou seja, depois do arrebatamento. Mas o que está certo agora, uma coisa ou outra? E eu tenho que lidar com todas essas coisas. Felizmente, vocês não. Vocês podem agradecer a Deus. Eu ainda teria quase todos os meus nervos hoje se eu não tivesse todas essas aflições. Vocês podem agradecer a Deus por vocês poderem ficar sentados, ouvir e receber a palavra do Senhor em vocês. Mas não se preocupem. Até agora, nós tivemos uma coisa no coração: simplesmente estar diante de Deus e passar adiante o que Deus disse, de acordo em concordância com a sua palavra. Eu creio que nós expressamos isso claramente. É impossível ir para lá e para cá com citações isoladas. Isso causa dano. Cada expressão tem que ser levada de volta às Santas Escrituras, tem que ser incorporada no testemunho geral da mensagem e da palavra de Deus. E somente então tudo estará certo, sem que se precise preocupar com isso. Eu vou ler para vocês mais uma citação aqui, página 79, lá está: pelo Espírito de Deus, ele tem que revelar todos os mistérios de Deus, pelo que a fé dos filhos de Deus é restaurada à fé dos pais apostólicos. E para isso realmente podemos dizer amém com toda convicção, pois não pode haver outra coisa senão uma restauração de tudo o que existia no início. E depois está adiante aqui: bem, um anjo está na terra e um outro mensageiro poderoso desce. Vejam, este é terreno, anjo significa mensageiro, mas aqui vem um do céu, o arco-íris, entre aspas, o arco da aliança acima dele. Só pode ser Cristo, como já o vemos em Apocalipse 1, em meio aos sete castiçais de ouro. E no capítulo 4, versículo 3, está escrito: e aquele que estava sentado no trono parecia jaspe. E agora aqui, mais um parágrafo. Após o tempo intermediário, ele volta, de acordo com o capítulo 10, para que todos os mistérios sejam concluídos, os selos quebrados e seja proclamado, que o tempo está chegando ao fim. Ele disse: quando a voz do sétimo anjo soar, o mistério de Deus chega à conclusão. É o tempo em que o anjo aparece. Algo está prestes a acontecer. Isso é verdade. Eu não quero continuar lendo aqui. Também não continuar incomodando vocês com isso, ou machucar vocês, ou ocupar o tempo com isso. Eu somente queria dizer uma coisa. Todas as vezes, quando eu ouço certas coisas que são interpretadas e aplicadas com referências às expressões do irmão Branham e são levadas ao povo, então eu fico assim preocupado. A causa de Deus, eu não sou indiferente, não posso ser indiferente à causa de Deus. Eu não somente tenho que me dedicar a essa causa de Deus, eu sou parte disso. Se ela cair, eu caio com ela. Se ela permanece, eu permaneço com ela. Se ela é abençoada, eu sou abençoado. Se não acontece nada conosco, então não acontece nada comigo e conosco. Nós somos uma parte da, nos tornamos uma parte da causa de Deus e esperamos que tenhamos essa graça até o fim para perseverar e não nos tornarmos parte de uma interpretação, mas realmente esperar até que a revelação venha, como Deus prometeu. A propósito, ontem também li no artigo, que estava lendo sobre o ministério do Mombrano, com a tenda, com um pequeno compartimento nessa tenda, onde havia lá uma pequena porta. E ele disse: eu vi essa tenda gigante que parecia uma catedral e havia pessoas à direita da plataforma, se vocês olhassem agora para esta sala, e ele estava aqui, e em algum lugar no fim, à esquerda, estava esse pequeno compartimento cercado. Então as pessoas, todos que queriam ser curados se formavam ao longo de toda a sala ou ao redor dela, e todos queriam ser curados. Parecia que era a última rodada. E o anjo do Senhor, que falava com ele, disse ao irmão Branham, ali, e ele disse literalmente, ele viu o dedo do anjo, e o anjo disse a ele: lá eu te encontrarei. E com isso também é feito muitas coisas. Fala-se até mesmo nesse contexto de uma ressurreição do irmão Branham e o seu retorno para completar seu ministério. Mas aí eu pergunto novamente, onde está na Santa Escritura a menor indicação para isso? Nós temos no profeta Isaías 28, de fato, a melhor resposta, que o Senhor, Ele mesmo se levantará e que Ele mesmo, como nos tempos de Gideão, e como no tempo em que a lua parou e o sol e assim por diante, o Senhor se levantará e concluirá sua obra pessoalmente. E quando então sua voz ressoar como um trovão e todos nós formos tomados por ela, impactados por ela, então, e seja certo para mim, eu não digo isso por algum motivo, mas porque é a verdade. Eu ouvi uma única vez a voz do Senhor naquela época, vinda do trovão, e não me perguntem como eu me senti. Eu realmente pensei que ia me pegar, me atingir. E quem nunca esteve na Suíça não sabe o que é uma tempestade, o que significa um trovão assim, que não passa assim horizontalmente por algum lugar, e até que não se ouça mais, mas um trovão que desce verticalmente e vai, atrás dele vem um estrondo tão forte que não se pode suportar. Assim foi o trovão. E se me lembro bem, foi no mesmo dia ou no dia seguinte, quando a irmã Brigitte e Hans Martin se casaram aqui. Eu enviei um telegrama para eles da Alemanha, quando fui para a Dinamarca, e lá minha vida deveria encontrar o fim, e eu não sabia mais como continuaria, mas esse dia, nessa manhã, quando veio a onda, a maré alta, eu não esquecerei na minha vida inteira. Quando está escrito no Evangelho de João, o povo disse, trovoou, quando veio a resposta, eu te glorifiquei e te glorificarei novamente, eu sei por experiência própria o que isso significa. Quando desse trovão, diretamente desse trovão, que era ensurdecedor e violento, como eu só ouvi uma vez na Suíça, nas montanhas, lá onde há o eco, quando a voz saiu disso e eu caí para o lado esquerdo, eu sei que a voz do Senhor é como um trovão. Ela não precisa ser sempre assim. Há também a voz suave e a voz baixa. Deus pode falar de várias maneiras, de múltiplas maneiras. Deus pode falar. Mas também no profeta Jó, assim eu penso que li, ainda deveria estar no capítulo 37, onde o Senhor deixa dizer, ou nos é dito aqui, Jó 37, versículo 2. Ouçam. Ouçam o estrondo da sua voz e o rugido que sai da sua boca, ou a trovoada da sua voz e o rugido que sai da sua boca. Ele o desencadeia por todo o céu e o brilho de seus relâmpagos chega até os confins da terra. Após o relâmpago, ruge o trovão, ele ressoa com sua voz majestosa e não retém os relâmpagos assim que seu trovão se faz ouvir. Deus troveja com sua voz maravilhosa. Ele que faz coisas grandiosas que não compreendemos. E eu ainda estou lendo. Eu ainda li Jó 37. Como último versículo, eu li o versículo 5. Deus troveja com sua voz maravilhosa. Ele que faz grandes coisas que não compreendemos. Não poderia ser esta ser a chave que Deus finalmente fala na noiva assim, de forma tão poderosa? Ele fala, eu quero dizer, literalmente fala, e eu não espero que alguém me interprete mal, que venha e diga, ah, Deus falou em algum lugar assim com trovões, mas que todos tenham ouvido, e que Deus está presente entre todo o povo, e se revela, e então faz coisas incompreensíveis. Vocês sabem que o Mombrana depositou grandes esperanças nisso, mas agora chegamos ao ponto que não podemos ignorar. Quando é dito que Deus, no fim, falará e agirá poderosamente no final, então dizemos sim e amém. E quando é dito que a sua voz é como um trovão, então dizemos sim e amém. E quando ele faz coisas que excedem nosso conhecimento e pensamento, que são poderosas, dizemos amém. E nós todos contamos com isso. Mas, se alguém nos quer, então, adiantar Apocalipse 10, que, de fato, só se cumprirá mais tarde, então temos grande dificuldade. Então, nossos pés ficam um pouco pesados e não podemos simplesmente pular assim como gostaríamos. Simplesmente, estamos interiormente obrigados perante Deus a ordenar as coisas biblicamente. E isso tem que permanecer assim até o fim. Talvez não tenha contado isso totalmente a vocês ontem à noite, mas o Mombrana, quando ele começou o seu ministério, ele combinou com o Senhor, ou disse isso, eu contei isso. Ele combinou algumas coisas com o Senhor. E uma delas foi que se as reuniões não cobrissem mais, não sustentassem mais, ou que se surgissem lacunas, não pudessem mais ser cobertas financeiramente, que ele iria parar. Eu disse ao Senhor outra coisa. Eu também disse três coisas a Ele quando eu tinha 18 e consagrei minha vida a Ele e sabia que havia sido chamado para a proclamação da palavra, embora não tivesse recebido ainda esse chamado direto, mas eu sabia de alguma forma no meu coração. Uma dessas três coisas foi que Deus, o Senhor, que me chamou para proclamar Sua palavra, me queira preservar até o fim, para que eu não pregue nada que não possa ser aprovado diante dele. E quando se diz isso assim no momento, no qual se derrama muitas lágrimas e se está interiormente comovido e consegue se avaliar a tarefa razoavelmente que está diante de nós, então isso também não é uma coisa pequena. Para mim não se tratava de saber se as campanhas são viáveis ou não, se isso certamente também é muito importante, mas o que me move e me acompanhou por toda a vida é a ligação com a palavra de Deus, sem dobrar, sem quebrar, sem entortar, sem puxar para um lado ou para o outro, a conta tem que bater. Se não bater, então não dá certo. Mas, irmão Russo, irmão Schmidt, irmãos que estão aqui, eu creio que o quinto versículo aqui pode realmente ser a chave. E o irmão Russo disse, essa é a chave. Amém. Essa é a chave. Porque, como já foi dito, o irmão Branham, ele era um profeta, e todos nós sabemos disso, não houve ninguém como ele na Terra. Ele foi como Moisés, ele foi como Elias, ele foi mais do que Pedro, mais do que Paulo. Ele tinha o sinal do Messias, e ele nos deu sim, nos deu muito, revelou tudo, de fato. Agora, é a nossa tarefa ordenar as coisas da maneira como elas realmente se encaixam biblicamente na ordem divina. E os profetas não tinham essa tarefa. Eles somente tinham a tarefa de nos fornecer o material. A tarefa deles não era ordenar e encaixar as coisas individualmente. Mas esse versículo eu gostaria ainda de ler mais uma vez, porque sentimos assim interiormente e podemos concordar, Deus troveja com sua voz maravilhosa. Eu não sou um profeta e também não sou um discípulo de profeta, talvez tenha aprendido um pouco por graça ao longo do tempo, mas a maior parte vem por meio de revelação. Não se pode aprender as coisas divinas como se pode passar por algum processo de ensino, aprendizagem, em uma formação profissional ou quantidade, seja o que for. As coisas que vêm de Deus vêm por revelação. Mas quando a revelação de Deus, então ela vem pela palavra, por meio do Espírito Santo. A revelação que vem de Deus não está do lado da palavra, à direita ou à esquerda, mas ela está dentro da palavra e brilha, simplesmente se abre. E nesse momento se cumpre. Agora, tendes a palavra profética que brilha com uma luz clara em um lugar escuro. E quando está escrito aqui, Deus troveja com sua voz, maravilhoso, Ele que fez grandes coisas que não compreendemos. Não é essa, na verdade, a nossa esperança, que Deus, no fim, fará coisas na noiva que estão além da nossa compreensão. Que, como Branham viu, pessoas entrem com um braço e saiam com dois, entrem com uma perna e saiam com duas, que, portanto, ocorram maravilhas todo-poderosas de criação, e isso, que isso não pode acontecer por meio de um pregador com entusiasmo, isso Deus no céu e nós na terra também sabemos disso. Ninguém precisa vir para criar um clima, aí, porque o clima não me traz nada. Eu preciso de Deus, e se Deus está presente, então Ele se manifestará. Vocês podem concordar com isso? Se só for criar uma atmosfera, um entusiasmo, e se então o entusiasmo passar, então tudo continua como antes. Isso eu não preciso. Agora me ocorre um pensamento maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem o que é isso? Uma coisa maravilhosa. Jó foi o homem a quem Deus havia dado uma promessa, com quem Deus estava, mas com quem Satanás estava muito zangado, a quem ele havia maltratado, destruído tudo e queria, por assim dizer, acabar com ele. E Jó foi o homem que recebeu uma dupla restauração de tudo o que ele tinha antes. Esse pensamento me vem agora à mente enquanto falamos sobre isso. Se Deus decidiu falar com sua voz para que ele diz se cumpra, então isso tem que estar relacionado com a restauração de todas as coisas. Então fé e obras têm que estar em concordância. Então Deus tem que poder se testificar. Isso é algo muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Jó vivenciou a restauração de uma maneira maravilhosa. No capítulo 38 está escrito: então o Senhor respondeu a Jó da tempestade da seguinte maneira: quem é esse que obscurece o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento? Então Deus começou a intervir. Vocês podem continuar lendo os capítulos, onde estava e assim por diante, onde você estava e assim por diante, até que no capítulo 42, essa gloriosa restauração é mencionada. Capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó depois que ele intercedeu por seus amigos, e o Senhor multiplicou todos os bens de Jó, de modo que ele ficou duas vezes mais rico do que antes. Então todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus antigos conhecidos vieram até ele, comeram com ele em sua casa, expressaram suas condolências e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia visitado. Cada um deles também lhe deu uma moeda de valor e um anel de ouro, e assim por diante, assim por diante. Mas vocês sabem o que tudo isso significa. Deus restaurou a Jó o dobro daquilo que ele já tinha antes. Não deveria ser que na restauração de tudo que Deus tinha uma vez na congregação, não deveria ser aplicada uma medida dupla? Como já disse o irmão Branner, e ele disse isso literalmente, o que aconteceu com Elias e Eliseu, isso foi um sinal de Cristo e da congregação. Jesus disse: coisas maiores fareis do que estas. No fim, tem que ser que coisas maiores aconteçam do que jamais aconteceram. A restauração tem que se tornar visível. Vocês sabem que se no Antigo Testamento alguém dizia: eu vi a glória de Deus, então as pessoas realmente viam algo, pois viam a nuvem luminosa da glória de Deus. Para mim, por exemplo, quando Ezequiel disse: eu vi a nuvem no rio Quebar, ou no rio Ulai, ou onde quer que fosse, então isso não era uma suposição, então era a nuvem sobrenatural da glória do Senhor, nosso Deus. Isso pode ser visto por todo o Antigo Testamento, meus amados. Se um dia pudéssemos dizer: a glória de Deus está no meio de nós, então não seria apenas porque estamos em júbilo e louvando, mas porque de fato está aqui, porque Deus realmente desce em sua glória para abençoar o seu povo. E eu confio que ele terá uma congregação que ele poderá santificar e purificar para si, uma congregação que crê nele, na qual ele pode agir e abençoar como ele quiser. O seu falar, eu creio que nós encontramos, já contemplamos sobre isso, está escrito no Evangelho de João, quando a voz ressoou ali, eu vou ver agora mesmo. Sim, sim, em João, capítulo 12, lá está no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu ressoou: eu o glorifiquei e mais uma vez glorificarei. Então a multidão que estava ali ouvindo disse que tinha sido um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Alguns provavelmente se referiam ao som do trovão e os outros à voz que falava. Ambas as coisas estavam certas. Ambos estavam presentes. Houve um trovão e houve uma voz. E está aqui, então Jesus tomou a palavra e disse, não é por minha causa que esta voz, amém, não por minha causa essa voz ressoou, mas por causa de vocês, por causa de vocês. Portanto, não foi um trovão, foi uma voz que vinda do trovão. Jesus disse, essa voz não foi por minha causa, mas por causa de vocês. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo, como já disse e como está escrito, vou ler rapidamente para vocês, para que também, talvez aqueles que não conheçam todas as passagens da Bíblia assim, eu também não tenho todas assim, mas algumas de fato são preciosas, como que podemos marcá-las, percebê-las. Isaías 28, a partir do versículo 19, sempre que ela passar, ela os alcançará, pois manhã após manhã ela passará de dia e de noite e será puro terror ouvir uma revelação, pois receber uma revelação, ouvir uma revelação, pois a cama é curta demais para se esticar nela e o cobertor é pequeno demais para se enrolar nele. Pois como no monte Perazim, o Senhor se levantará. Como no vale de Gibeão, ele tremerá de ira para realizar a sua obra, uma obra estranha, e para cumprir o seu trabalho, um trabalho incomum. Amém. Nesse tempo, nenhum profeta se levantará, e nenhum mensageiro, nem mesmo um oitavo, mas o próprio Senhor. E Ele concluirá sua obra com a congregação, com Israel. Tudo o que Ele começou, Ele também concluirá. Louvado seja o seu santo nome. Vamos ler rapidamente as palavras das Santas Escrituras que se referem ao batismo, a ordem missionária de Mateus 28, 19 e de Marcos 16, são bem conhecidas. Em Marcos 16, versículo 16, está escrito, Marcos 16, 16, ou talvez 15, então ele lhes disse, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado ou se deixar batizar será salvo, mas quem permanecer incrédulo será condenado. Tornar-se crente é um pré-requisito para um batismo bíblico. Ter fé, se tornar crente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gostaria, para isso, de ler uma passagem que eu realmente queria ler. Eu sequer tinha a intenção de falar sobre as coisas que foram mencionadas aqui agora. Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas mesmo assim, não quereis vir a mim para terem vida verdadeira. Essa palavra, já de manhã, já me ocupou. Há muitas pessoas que examinam as Escrituras, examinam a mensagem, mas não vêm a Jesus Cristo. Eles não penetram para receber a vida de Deus. Aqui o Senhor Jesus diz, não sou eu ou qualquer outra pessoa. Examinais as Escrituras porque pensais que nelas tendes a vida eterna e são elas que, de fato, dão testemunho de mim. E então a constatação, mas mesmo assim, não quereis vir a mim. De que adianta examinar todas as Escrituras se não encontrarmos Jesus, não nos aproximarmos dele, não o vivenciarmos? De que adianta examinar toda a mensagem se não encontramos Jesus como o ponto central da mensagem? Se não o encontramos face a face e não temos uma vivência pessoal com ele? São muitos, são demais que vieram e disseram, bom dia, Senhor, eu creio na mensagem. E pensam que agora estão no caminho que leva à vida. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E somente poucos são os que o encontram. Meus amados, essa palavra foi profundamente no meu coração. É possível examinar, pesquisar as Santas Escrituras com boas intenções. E também a mensagem, da mesma forma, examinar todas as pregações. Mas então surge a pergunta, o estudo ou o examinar das Santas Escrituras nos levou a Jesus? Conseguimos ter um encontro com ele? Pois ele é a soma de todo o testemunho das Santas Escrituras. Assim é também com a mensagem. Não são ensinamentos individuais que nos salvam, mas o encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem pesquisa as Escrituras, quem crê na mensagem, ele deve ser, por meio disso, levado a Jesus, ter sido colocado em ligação com ele, deve vir a ele, pois está aqui. Mas mesmo assim, não quereis vir a mim para terem verdadeira vida. Nós temos que ir a ele. Há muitos, hoje eu vi um lá de Londres, provavelmente com um sotaque assim, Cockney bem forte, então, de qualquer forma, ele disse, bem, quem não está conosco, ele está de fora, e nós temos a revelação, e agora estamos dentro e somos o fruto de tudo e assim por diante. Não uma doutrina especial é o fruto, mas o fruto do Espírito, a essência, a natureza de Jesus, a natureza divina em você e em mim, a vivência da graça de Deus em nós, que nos trouxe salvação. E nós temos isso, o irmão Schneider nos leu na carta de Pedro, que não fomos comprados com ouro ou prata passageiros, mas com o precioso sangue do Cordeiro. E para que fomos comprados? Vocês podem ler o texto completo, é tão maravilhoso que poderemos lê-lo repetidamente. Tudo é graça que nos foi concedida.